Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 16. Lucas 16. Vamos ler, por favor? 14 a 18, Renato.
E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhe, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei.
Amém. Até aí tá bom. Amém. Então, ontem nós orávamos e nós comentamos, falamos muito a respeito do Espírito Santo. Falamos muito a respeito do Espírito Santo. O que que nós falamos? Falamos que o Espírito Santo, ele vai ser extinto, ele vai ser extinto. Ele vai sair da terra. Aí nós estávamos explicando que o Espírito, aqui quando esse desenho, inclusive nós fizemos esse desenho lá naquele livrinho da Dia do Senhor. Então aqui assim, mostrando que é o seguinte, quando Jesus veio, quando Jesus Cristo veio, o sol nasceu. A luz veio ao mundo. Aqui. Quando Jesus Cristo veio. E depois chegou aqui dia perfeito. Meio-dia. Então, quando o sol está brilhando na sua plenitude. Aí o sol vai descendo, 4 horas, 5 horas, etc. E aqui o sol esconde. Aqui ele esconde. E aqui não existe sol. E aqui não existe sol. Amém? Então, o que que significa isso? A luz, o que que é a luz? Deus. Deus. Né? E o que que é Deus? Hã? Mais alto. Bem alto. O que? Eu não falei quem é Deus. O que é Deus? Deus é Espírito. A luz veio ao mundo, né? Então, o Espírito, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, Deus vivo, Deus conosco, Deus no meio de nós, etc. Deus. Deus é Espírito. O Espírito de Deus na terra. O Espírito de Deus na terra. O que nós lemos agora mesmo? Que a lei e os profetas chegou até aqui. A lei e os profetas duraram até João. Daí para frente, o ministério da lei e dos profetas chegou até aqui. Daí para frente, qual ministério? O ministério do Espírito. Aqui a lei e os profetas até aqui. Daqui para frente, o ministério do Espírito. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí vem aqui o ministério do Espírito Santo. E aqui, o que, que vai acontecer? Aqui, o que, que vai acontecer? Tá bom. Aí entra nas trevas, entra em decadência. Então nós temos aqui 6 horas da manhã, 12:00, 18:00, 00:30. Amém? Qual é o tempo que vocês acham que nós estamos vivendo? Qual o tempo que vocês acham que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo essa época? Essa? Né? Deus falou, olha, ao entardecer, haverá luz, mas olha, só ao entardecer. Ele não falou ao escurecer. Ao entardecer, até aqui haverá luz. Mas não será preciosa luz. Enfiou aqui para baixo. Amém? Então, por exemplo, a gente chega aqui, só para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. A gente levanta cedo, passa o dia inteiro cuidando, trabalhando, corre para aqui, corre para ali, etc. Você não tem um momento que você para fazer uma oração. Você não tem um momento que você para. A gente é material, a gente é carnal, 100%. Não tem uma hora que a gente para ser, pelo menos naquele momento, ser espiritual. Pelo menos naquele momento, ser espiritual. E nós desperdiçamos, se você tiver tempo, sabe o que você vai fazer do seu tempo? WhatsAppear, dormir. O que mais? A gente vai fazer uma série de coisas, menos entrar em contato com Deus. O que, que Deus é? Menos entrar em contato com Deus. Tá bom, aí a gente chega aqui 7 horas. Coincidência, a gente chega aqui 7 horas, 7:30, né? 7:30 para reunião. Então você fez um esforço para chegar às 7:30, porque nós estamos falando primeiro, né? Primeiro tinha aquela cantarola que a gente enrolava das sete até sete e meia, das sete e meia até as oito, a gente enrolava, né? Para depois falar. Mas agora não, nós estamos tendo a oportunidade de das 7h30 até as 8, ou das 7h30 até 7h15, ou das 7h30 até 7h05, 7h10, de quê? De fazer uma reflexão, fazer uma oração, de você entrar em contato com o Espírito. Mas a gente não é capaz. Quer dizer, é uma oportunidade ímpar, né? Porque a gente não tem tempo durante o dia, a gente não tem hora durante o dia. Mas aí a gente chega aqui e não é capaz. A gente não é capaz. Por que que a gente não é capaz? Falta o Espírito. O Espírito vai fazer muita falta para a igreja. É. Sem luz. Imagina a dificuldade da igreja nesse período. O Espírito vai fazer muita falta para a igreja. Mas muita, muita falta. A igreja sem o Espírito é a mesma coisa da igreja sem Deus. Quer dizer, a igreja sem o Espírito, ela vai ter que sobreviver pela lei. A igreja, não é que ela não vai sobreviver, mas ela vai sobreviver pela lei. É a mesma coisa de um carro sem o combustível. É um carro que sem o combustível. Ele anda? Anda. Se você empurrar ele, ele anda. Se você amarrar uma corda, ou se você colocar ele em cima de um guincho, ele anda, né? Ele sai de um lugar e vai para o outro. Mas a igreja, sem o Espírito, ela vai ter que sobreviver pela lei. Porque ela é guiada pelo Espírito, a vida da igreja é o Espírito. A diferença da igreja para o resto do mundo, é o Espírito. É que a igreja tem o Espírito Santo e o mundo não tem. Então, se nós chegamos aqui 7h30 e a gente... Era para chegar e encontrar o quê? As portas batendo, tal, e um mover de Deus, concorda? Era para chegar aqui e encontrar assim, um mover de Deus, o fogo derramando, e etc, tal, e gente falando em línguas, etc, etc. No entanto, a gente fica sentado, esperando alguém falar. A gente fica sentado, esperando alguém falar. Nós estamos sobrevivendo daquilo que a gente escuta. Amém? Nós estamos sobrevivendo daquilo que a gente escuta. Aí nós comentamos, falamos várias coisas. Isso foi ontem, gente. Isso aqui é coincidência. Amém? Mas o que nós estamos falando sobre o Espírito foi ontem, na oração de ontem, a gente estava orando e Deus estava chamando nossa atenção para isso. Não, ora, presta atenção no que eu quero dizer. Aí você fica assim, achando que você é culpado, ou então você fica achando, né, que... Não. Você não precisa achar nada, não. Eu só estou falando para vocês que vocês vão ter que sobreviver. Vocês vão ter que aprender a viver como? Sem Deus. Nós vamos ter que viver pela lei. Porque o Espírito sumiu. O Espírito ou aquilo ali não tem na Bíblia. Amém? Nós vamos sentir tanta falta de Deus, que por enquanto é só o começo. Nós estamos no entardecer, ou então nós estamos ali, ó. Nós estamos descendo ali, o cabo da Boa Esperança. Nós estamos descendo ali, ó. Mas nós vamos sentir falta, nós vamos sentir falta. Quando as trevas... Olha, por enquanto aqui você está assistindo o Jornal Nacional, assistindo o jogo, aquela coisa toda, etc. Aí dá meia-noite. Ao chegar aqui 3, 4 horas da madrugada, aquele sono lascado, aquele cansaço violento, e etc. Aí... tinham as virgens que não foram capazes de ficar acordadas. Ou seja, não suportaram as trevas. Não suportou esse período, que é um período extremamente difícil. 2 horas, 3 horas da madrugada. Amém? Lembra daquela, de uma música que fala assim? Uma música, não sei se é música caipira, que música era, sei que é uma música que fala assim. Por que não para relógio? Por que não para relógio? Como é que é uma música? Como é que é, Tony? Não para. É uma música, não é mundana, né? Não é evangélica, não. Você não vai cantar no fim aqui, não. Hã? Quem? Lembra dessa música? Como é que é? Ela mais ou menos assim, como é que é? Isso. Hã? Eu sei que é assim, é mais ou menos assim a história. Vizinha sabe, lembra dessa música? Ninguém mais lembra? Essa música lembra, não é, Everson? Hã? É, se você botar no não deixa o dia, porque não para o relógio, não deixa o dia amanhecer, né? É uma coisa mais ou menos assim. Então, mostrando ali, essa música conta a história de uma pessoa que o amanhecer do dia para ele seria um desastre. O amanhecer do dia para ele seria um desastre. Porque ele estava passando por uma situação extremamente difícil e o amanhecer do dia para ele seria muito ruim. Então ele não queria que o dia amanhecesse. Nós vamos ser o contrário. Nós vamos passar por uma situação tão difícil que nós vamos desejar que o dia amanheça, porque o amanhecer do dia é a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela vai, né, é uma coisa que vai depender fundamentalmente da igreja, porque a igreja vai pedir a volta de Cristo. Tamanha é a luta, a angústia, a situação que ela vai estar vivendo. A igreja está aqui. Mas vamos lá, não adianta eu falar muito, porque nós não resolve, né? E continuando, alguém hoje achou o Lucas? Cadê o Lucas? Hã? Viajou? Pois é. Foi o Lucas que ligou para mim, acho que ele já estava meio angustiado. Ele falou, ontem o senhor falou uma coisa e eu não entendi. Ontem o senhor falou uma coisa e eu não entendi. O senhor disse que João Batista não tinha o Espírito Santo. Aí, João Batista não tinha, como é que foi? Sabe, ele falou, eu nem dormi direito. Achei esquisito demais. Então, eu estava no trânsito. A hora que eu atendi o telefone, eu estava no trânsito. Foi pelo. Mas não, nós vamos conversar. Eu pensei até que eu estivesse aqui na reunião. Foi pelo. Pô, não vamos conversar, não esquenta a cabeça, não. A gente, não é difícil explicar, não. Aguenta a mão, né? É isso? Então, a lei e os profetas duraram até João, inclusive João. A lei e os profetas duraram até João, inclusive João. João não conhecia o Espírito Santo. João não conhecia o Espírito Santo. João viveu pela lei. Pela lei. Quem revelou o Espírito Santo ao mundo, quem realmente revelou Deus ao mundo, foi Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós acabamos de ler aqui agora mesmo, né? A lei e os profetas duraram até João. Está aí na sua Bíblia. Desde então é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus, daí para frente, é que começou então a obra do Espírito Santo. Eles não conheciam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi revelado ao mundo por Jesus Cristo. Amém? E aí, quando Jesus vai, ele fala, quando ele sobe, ele fala, fica, porque Jesus Cristo só derramou o Espírito Santo depois que ele subiu aos céus. Antes de Jesus morrer, ninguém conhecia o Espírito Santo. Amém? Que a vida da igreja, o combustível da igreja, é o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito é a igreja sem Deus. E a igreja sem Deus, ela tem que viver pela lei. Entendeu? Nós estávamos, Efésios falava assim, nós estávamos no mundo sem Deus. Ou seja, mais alto? Sem o Espírito Santo. Efésios capítulo 2, todo mundo é assim, estava no mundo sem Deus. Ou seja, o mundo não conhecia Deus. Aí Deus veio ao mundo. O mundo não conhecia Deus. O mundo não conhecia Deus. Então nós estávamos no mundo sem Deus. Nós também. Quando foi que nós passamos a ter Deus? Quando recebemos o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo. Aí nós passamos a ter Deus. Amém? Então, se você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você ainda não tem Deus. Certo? Você crê em Deus. Você conhece o Evangelho. Você sabe, entende, etc. Mas é como eu falei, é um carro sem o combustível. É uma coisa sem vida, sem vida. Amém? O Espírito é que vai realmente, vamos dizer assim, nos dar as condições de vencer, de superar e de vencer todas as coisas, não é pela lei, pela força, não é pela lei. A lei, nós podemos forçar o máximo, porque nós não vamos ser capazes. Pela lei, ninguém vai alcançar o reino de Deus. Ninguém vai participar do reino de Deus sem o Espírito Santo. Então fala assim, daí para frente vem sendo anunciado o reino de Deus. Carne e sangue não entra no reino de Deus. O reino de Deus é constituído por aqueles que têm o Espírito de Deus. Ou não é, Tony? Amém? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso é que há algum tempo atrás, não faz muito tempo, 50 anos, a maioria das igrejas começaram a sentir esse problema. 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, a maioria dos evangélicos que tinha na terra começaram a sentir esse problema. Qual? A igreja tradicional. O que que acontecia com a igreja tradicional? Qual era o problema da igreja tradicional? Qual era a igreja? Qual era o problema da igreja da batista tradicional? Qual era o problema da presbiteriana tradicional? Era evangélica? Era. Qual o problema das igrejas tradicionais, Silvano? O que que os pentecostais disseram? O que que os pentecostais disseram? Que as igrejas tradicionais, mais alto, não tinha. Aí as igrejas tradicionais fizeram o quê? Começaram a buscar o Espírito Santo. Começaram a se incomodar e começaram a buscar. E a igreja batista tradicional ficou aqui e dali saiu uma igreja batista renovada. Ou não? Essa renovação. O que que foi essa renovação? O Espírito Santo. A igreja católica percebeu, algumas pessoas da igreja católica perceberam que os evangélicos pentecostais tinham o Espírito Santo e que a igreja católica não tinha o Espírito Santo. Aí começou a renovação carismática da igreja católica, da qual eu fiz parte. E nós começamos a fazer o quê? Não, eu não fui eu que comecei. Quando eu cheguei, o barco já estava andando. Mas o que que nós fizemos? O que que a gente fazia na renovação carismática da igreja católica? Fazer o quê? Buscar o Espírito Santo. Amém? Então, às vezes a gente sente incomodado. A gente sente incomodado. Por que que a gente sente incomodado? Porque a gente vai percebendo que está acontecendo o quê? Que a igreja batista tradicional, batista renovada, e aquela que foi renovada não vigiou, não se cuidou, e o que que aconteceu? Perderam o Espírito Santo. E voltou então, hoje o que a gente vê? Hoje o que que a gente vê? A gente vê uma igreja completamente tradicional. Adicional. Se a gente botar o santo na parede ali, não vai fazer diferença nenhuma. Ou vai? Não vai, a gente não vai olhar para ele. Se botar o santo na parede, vai fazer alguma diferença? Não vai. A igreja hoje, de um modo geral, não é só, de um modo geral, é uma igreja sem o Espírito. Mas isso aí já estava profetizado. Isso aí já estava profetizado. A igreja chegou a um ponto ela era tão espiritual que a pessoa passava na sombra de Pedro, era curada. Que a pessoa não podia mentir para um apóstolo daquele, não. O apóstolo Paulo, né, fazia o que o apóstolo Paulo fez. Mais ou menos 100 anos depois de... Paulo fez... Ele escreveu as cartas nos 60 anos, mais ou menos depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo. A Bíblia não existia. A Bíblia passou a existir depois que a igreja começou a entrar em decadência. Para segurar. Aí juntaram os livros, foi juntando os livros, porque a igreja, ela não tinha isso aqui, ou tinha? Não tinha, gente, ela não tinha isso aqui, não. E aí hoje a gente escora nisso. Vocês concordam? Ela não precisava. Ela não precisava, dona Zefa. Aí Paulo escrevia as cartas. E mandava. Aí depois de 100, 150, 200 anos depois, Silvano conhece a história, deve saber mais ou menos a data, que eles começaram a juntar para segurar, Cláudia, para segurar. Uma igreja que já estava em decadência espiritual. E ela chegou a afundar totalmente. Ela chegou a afundar totalmente. E passou um período enorme. Né? E aí veio ali. Parece que Deus já fez isso de propósito. E mostrar para nós isso. Aí a igreja, incomodada, já na época de Lutero, mil e quanto? Quanto foi a reforma? Ou mais? A época da reforma, por ali assim, né? Que Lutero, aí Lutero começou a resgatar, porque esse livro, a igreja católica sumiu com ele, a Bíblia praticamente ficou sumida no tempo. A igreja católica tinha a doutrina dela, da igreja. E durante muito tempo, ela punha rei, tirava rei, fazia o que queria, cobrava indulgência, mandava e desmandava durante muito tempo. Aí quando Lutero pôs a cabeça de fora, ele foi resgatar essas coisas que tinham perdido, aí veio, a igreja começa realmente sobreviver, botar o nariz para fora. E aí nós chegamos, como eu falei, 50, 100 anos, 80 anos mais atrás, que alguns homens de Deus incomodados começaram a fazer isso, pedir, clamar. Porque todo mundo começou a perceber isso. Que a igreja não tinha Deus. Ela estava sem o Espírito Santo. Agora, presta atenção. Vocês vão concordar comigo. Aí nós temos aqui, temos o Gustavo, temos o Deon, temos o Edson, etc. Aí a pessoa para de beber, a pessoa para de fumar. A pessoa não, de repente, até consegue ficar até sem prostituir, que é um negócio difícil, né? Mas às vezes até consegue. E aí, claro, você para aí, você acha que está bom. Está bom.
Não bebe, não fuma. A gente acha que está bom.
Mesmo? E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Né? As coisas, os problemas nossos, as coisas nossas naturais, pela lei, a gente consegue. A gente consegue muito mais do que isso. A gente consegue muito mais do que isso, pela lei. Consegue ou não consegue? Uai, olha o tanto que Abraão conseguiu. Olha o tanto que aqueles homens conseguiram, Davi, etc. Pela lei. Amém? Mas sabe uma coisa? Que não é qualquer um que vai conseguir? O Espírito Santo. Amém? Não é qualquer um que vai conseguir. Então nós às vezes tivemos nossos filhos. Por exemplo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu não tinha Suzane. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu comecei a buscar Deus, o Erickson talvez não tivesse nascido, né? A Lorena não tivesse nascido, quantos de nós aqui não tinham nascido? E aí, eles cresceram no nosso meio, assim, o João Vitor, aqui, vou dar um exemplo aqui, o João Vitor, daqui uns dias, você tem quantos anos, João? Quanto? 13. Daqui 5 anos, vai passar rápido, 5 anos passa rápido, ele tem 18. Mas aí, sei o que vai acontecer? João Vitor, você já recebeu o Espírito Santo? Ué, e a gente tem que receber o Espírito Santo? Eu não sabia disso, não. O João Vitor, você sabe que tem que receber o Espírito Santo? Você sabe que tem que buscar o Espírito Santo? Não sabe. E daqui 5 anos, daqui 6 anos, 7 anos, quando ele estiver já querendo casar e tal, etc., o Fernando não era nascido, o outro aqui não era nascido. Você sabe, João Vitor, que precisa do Espírito Santo? E daqui 5 anos ele vai saber, Estevão? Não vai. Aí você vai... Eu não estava sabendo que precisava de Espírito Santo, não. Eu não estava sabendo. Você estava sabendo, Júlia? Está bem? Bom... Não estou, presta atenção, não estou culpando ninguém, estou falando mal de ninguém. Eu estou fazendo o quê? Abrindo os olhos da igreja. O João Vitor, daqui 5 anos, passa rápido. Os meninos do cheque, não tem culpa não. Os meninos do cheque, você sabia que precisava do Espírito Santo? Seu pai nunca falou para você? Ué? Claro. Você estando ali em roda da mesa, fazendo. Daqui um dia, Estevão, sua menina vai casar sem saber, Estevão. Daqui um dia ela vai casar sem saber. Né? O que, que você vai fazer? Você vai cuidar, você vai olhar, você vai ver se o namorado dela é bonzinho e tal, etc. Se ele estuda direitinho, se ele, né? Se ele não é vagabundo. Aí são as coisas que nós preocupamos. Nós não preocupamos se a pessoa conhece o Espírito Santo, se ela tem o Espírito Santo, se ela está preocupada com o Espírito Santo. Você está? A menina lá de Mineiros, você quer saber se ela tem o Espírito Santo ou não? Não quer. Quer ou não quer? Quer nada. Nem, é bom que até nem tenha, né? Não é sempre, é verdade? É bom até que nem tenha. Amém, gente? Atos 19. Atos 19. Versículo 1.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores...
Espera, estamos assim, 19, capítulo 1, né? Amém. Pode ler, começa de novo.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo...
Estava em?
Corinto.
Corinto, tá.
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Olha aí. Mas tem esse negócio? Existe? Então, Paulo tinha essa preocupação. Então, se nós entendermos que é importante o Espírito Santo, você não vai querer que a sua filha ou que o seu filho... Mas se tem a gente, Livinha, será que seu menino sabe? E daqui 10 anos ele tem quantos anos, Livinha? Ele tem quantos anos hoje? 9. Daqui 10 anos ele tem 19. 10 anos, gente. Passa assim, ó. Daqui 10 anos ele tem 19. Quando ele tiver 19, o pai dele está arrumando para ele entrar no bombeiro, na polícia, do exército, alguma coisa. O pai dele está esforçando para ele fazer. O pai dele não vai estar preocupado se ele tem um Espírito Santo ou não. Vocês concordam comigo? Não vai. Não vai. O mundo é... Nós estamos no mundo, gente. Nós estamos no mundo. Então, se nós não tivermos muito cuidado, agora aqui, isso aqui não está profetizado, isso aqui não vai acontecer, será que já não está acontecendo? Ou seja, a igreja tinha 5 virgens néscias, 5 virgens prudentes. As virgens néscias, cansadas, certamente, dormiram. As virgens prudentes, qual era a preocupação das virgens prudentes? O azeite. Elas estavam preocupadas com o fim do azeite. Porque a luz não podia apagar. Porque a hora que o Senhor voltasse, o Senhor... O noivo. As virgens estavam esperando pelo noivo. A hora que o noivo voltasse, as virgens tinham que estar esperando. Elas tinham que estar esperando. E para estar esperando, elas tinham que estar acordadas, acesas, de olhos abertos. A luz acesa e não dormindo. Né? O que fez ela dormir? Não foi a madrugada, não foram as trevas. O que fez dormir não foi o cansaço, não foi a tribulação, não foi as lutas, as coisas que fez com que as virgens dormissem. E aí, alguém aí pode até localizar isso aí e mostrar. Então, gente, na verdade, tudo está acontecendo como era para acontecer. Agora, só que eu quero dizer uma coisa, bom para você, uma coisa muito boa para você, é que vai existir aquelas que estarão acordadas. E elas estarão acordadas por quê? Tinha azeite, ou seja, tinha o Espírito. Você falar que no fim, quando Jesus voltar, no fim do tempo, não vai ter ninguém com espírito? Vai. Vai porque está profetizado que tinha. Tinha. Tinha gente esperando, tinha gente acordado, tinha gente com azeite. Ou seja, tinha gente com o Espírito. Amém? É assim, ó. Se a pessoa não entender que isso é importante, se o João Vitor não entender que isso é importante, se nós não entendermos que isso é importante, vai ser mais uma palavra e amanhã tem outra. Pode ficar tranquilo que amanhã tem outra. Só que essa vai ficar... Ela vai passando, como a água que passa e vai embora. Amém? Pega o microfone, João. Pega o microfone. Com a Renata. Dá para a Carme contar para vocês uma visão. Uma visão. Ontem nós conversamos aqui a respeito disso. Não tinha visão. Tinha? Presta atenção. O que que eu falei? Vocês lembram o que que eu falei na hora aqui? Pega o microfone, por favor.
Aí, o senhor comentou que tudo que o senhor estava falando, você até falou assim, eu estou falando tudo isso e ninguém aqui tem visão. Mas agora, nesse momento, pode ter alguém que tem dom de visão, a Carmen ou o Vitor, que vai ter visão sobre o que eu estou falando.
E eu quis dizer, o Eric explicou direitinho, mas outra pessoa pode até falar, se entendeu alguma coisa a mais, pode falar, mas ficou bem claro uma coisa, falei, olha... A gente vai, ora, termina de orar, aí nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos conversar a respeito daquilo que orou. Eu falei para eles, ó, hoje nós vamos ficar só com o que eu falar. Porque normalmente a gente fala e depois comenta a visão e a visão está de acordo com aquilo que a gente falou. Confirmando aquilo que a gente falou. Mas naquele momento, providência de Deus, eu creio, a Carmen não estava, Suzane não estava, Vitor, como sempre, ele não estava. Muito difícil, porque né, uma hora que ele estava trabalhando, o Vitor não estava, a Fernanda não estava, não tinha nenhum que tivesse visão. Aí nós comentamos tal, o assunto que eu falei não foi? Não foi esse? O assunto, não foi? Exatamente esse o assunto. Explicando, falando sobre a extinção do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus seria extinto. A igreja, de um modo geral, o mundo ia perder. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele veio, vamos repetir, ele veio para os judeus não quiseram. Mas aqueles que quiseram, Deus o poder de tornarem filhos de Deus. E se nós não quisermos? Nós também não temos o direito agora de dizer, eu não quero. Tem ou não tem? Então, veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. Então a coisa foi para aqueles que queriam. Nós queremos. E aí, não, os judeus não quiseram, nós queremos. Então vocês reúnam lá. Reúnam lá no cenáculo, ficam lá me esperando, que eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Vocês querem? Nós queremos, sim. Então reúnam lá e ficam lá. Não saiam de lá. E eles reuniram. Eu não sei como foi que eles comeram. Eles ficaram muitos dias lá. Eu não sei como foi que eles fizeram, se buscou marmita, se não buscou, mas eles não saíram de lá. E eram unânimes. Havia unidade, havia oração, todos eles queriam. O que, que eles queriam? Deus prometeu, não foi o Espírito Santo? E eles queriam, era o Espírito Santo, é a promessa. A promessa. Vocês, se vocês quiserem, é o, não foi a promessa de Deus, não foi o Espírito Santo? E eles ficaram lá esperando o quê, Cláudio? Uai, só tinha que ser o Espírito Santo, a promessa foi o Espírito. E eles ficaram lá, de repente. Não veio? Por que que ele veio? Porque eles queriam. Amém? Porque eles queriam. Então a diferença, o Erickson, entre os judeus e aquele povo, era que os judeus não quiseram, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. O Filho de Deus tem o Espírito de Deus. O Filho de Deus tem o Espírito de Deus. Amém? Tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus... Vamos ver. Eu vou começar o versículo e vocês vão dar sequência. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal... Não é o quê? Tem certeza? De quem que é, então? Então... Ele veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. Mas aqueles que quiseram, tornaram filhos de Deus. Se tornaram filhos de Deus por causa do Espírito de Deus que eles receberam. Tornaram filhos de Deus por causa do Espírito de Deus que eles receberam. Porque a promessa de Deus foi o Espírito. Amém? Está bem explicado? Está bem explicado? Então, ninguém vai sair daqui, entendeu? Achando que está tudo perdido. Nem vai sair daqui achando que já ganhou. Nem vai sair daqui desanimado, né? Eu quero que vocês saiam do jeito que vocês entraram. Pelo menos, do jeito que entraram. Só que... com uma preocupação. Com uma preocupação. Será, né, que eu estou rejeitando o Espírito de Deus? Deus querendo me dar, ele veio para mim e eu não quero? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, será que eu estou querendo ele como os apóstolos quiseram, como aqueles que estavam no cenário quiseram, desejaram, como nós falamos outro aqui, ó, eu preciso virar as costas para um e ele me voltar para Deus e dizer, Senhor, mesmo que seja em plenas trevas, mesmo que seja em plena escuridão, ó, o certo é que nós não podemos dormir, achar, nós não podemos fazer parte daquelas que dormiram. Amém? Se você pensar, não, eu já tenho. Então, meu filho, ponha mais azeite. Se você já tem, ponha mais azeite na sua vasilha. Amém? Sem o Espírito Santo, Nós não somos de Deus. Ainda somos cavalo. Ainda pertencemos ao inimigo. Amém? Quem nos faz propriedade de Deus? Né, é o meu cavalo. Quando eu deixo de ser cavalo, o diabo não vai dizer mais o meu cavalo. Né? Eu quero, prefiro ser chamado de jumentinho. Mas eu espero que o dono, o meu dono, aquele que está, seja Deus. Amém? Por isso é que você, a gente tem dificuldade, a gente chega aqui 7:30, a gente não consegue orar. O clima está gostoso, o piano está tocando, e etc. Mas a pessoa não sabe orar. Agora você imagina, se a gente não sabe fazer isso aqui, vai saber fazer aonde? Né, se a gente não consegue aproveitar ali o piano tocando, todo mundo junto, reunido no cenáculo. Você pensou se nós tivéssemos unânimes aqui, quem sabe, de repente? Mas, muito pelo contrário, é difícil passar para nós essas 20 minutos. É difícil passar esse tempo que a gente fica aqui. Eu sei que muitas vezes até pensa, aí, o que adiantou chegar? Né? Quando, às vezes, até uma providência de Deus para que você, nesse tempo, faça a sua oração, converse com Deus, fale com Ele a respeito, incomode. Amém? Vai contar uma visão, que hoje aqui era mais ou menos umas 2 horas da tarde, mais ou menos, 2:30 no máximo. Não é horário, mas eu senti vontade de orar nesse horário. Alguma coisa estava me incomodando. Assim, alguma coisa estava me incomodando. Eu, angustiado. Você vai ficando. Aí, eu fui orar. Né? Ainda avisei ali, eu falei para cá, ó. Eu estou no salão orando. Entendeu? Passa, se você quiser, ainda brinquei, se você quiser, para o que você estiver fazendo. Se você quiser, para o que você estiver fazendo. Ela chegou uns 20 minutos depois, mas chegou. Vem cá, ou não? Foi 15? 10? Foi não? Pega aí. Aí, orando aqui, ela teve uma visão interessante. Vamos lá. Ela vai contar. E preste atenção, por favor.
Eu queria, antes de contar a visão, posso só comentar uma coisa?
Comentar o quê?
Eu achei muito interessante esse final que o senhor falou aqui. É rapidinho.
Pode falar.
Porque quando o senhor explicou aí qual a época que a gente achava que está vivendo, que é no fim, eu fiquei pensando assim, mas então o que, que a gente vai fazer para ter o Espírito, para não perder, como o senhor falou, vai piorar. Se já está difícil, vai piorar. Mas agora eu achei tremendo, porque as virgens teve as que quiseram.
Isso.
E guardaram. Então, se eu também tiver essa preocupação como elas, vai ser possível. Como Amém. Fala, não vai ser uma grande luz, mas é possível. Achei.
É um azeite, não é uma LED. Né? É uma lamparina, é um azeite que faz com que o pavio, o azeite, ele impede o pavio de queimar. O azeite é que não deixa o pavio queimar. Quando você falta o azeite, o pavio queima. Aí acaba a lamparina. Acaba a lamparina. Aí quando você sopra, está até fogo, né? Aí, o paviozinho queima. Você não anda o tempo da lamparina, né? Entendeu? Mas é assim. É uma vasilhinha desse tamanhozinho assim, com um paviozinho aqui em cima. Aquilo ali, a gente não tinha energia elétrica na casa, vivia era com lamparina. Aí quem... A minha lamparina, cadê a minha lamparina? Fulano pegou, cada um tinha no seu quarto a sua lamparina. Né? Aí você botava o azeite, antes da querosene, era o azeite. Depois passou para querosene também, mas querosene não era muito bom não, porque dava uma fumaça preta, né? Mas ali, né, quem? É interessante a questão do azeite. Tinha muita gente que não importava. E aí, quando chegava a noite, a pessoa, a lamparina dela estava pegando fogo. Ela botava fogo, botava e acender, o pavio estava queimando. Por que o pavio estava queimando? Azeite. Aí, sabe o que ela fazia, a pessoa? Ia atrás da gente. Dá um pouquinho do seu azeite. Falei, não, o meu azeite já está distantinho aqui, ó, eu não sei se vai dar. Era desse jeito. Quem é do tempo, desse tempo aí? Que já lembra desse tempo? Ninguém manda você não ser velho. Né? Era assim. Aí a pessoa preguiçosa, relaxada, irresponsável, não importava não. Quando chegava de noite, que o negócio, o tempo fechava, pessoa ia atrás da outra. Ó, fulana. Aí, de madrugada, tinha que acordar de madrugada para ir mijar. E aí, principalmente as meninas que tinham medo. E a privada era lá no fundo do quintal, longe. Longe. Não é igual hoje. Por que que a gente não busca Deus? As coisas hoje é muito fácil. É tudo muito fácil. Aí, para ir lá no fundo do quintal mijar, no escuro, às vezes chovendo, era na lamparina. Amém? Quantas vezes minha irmã me acordava, assim, né? Vamos lá comigo. Eu levantava e ia. Muitos, era assim, era 8, 10 filhos, cada casa tinha 8, 10 filhos, então tinha que ter 8, 10 lamparinas. Aí de noite, queria ir lá e não tinha lamparina, queria ir e a minha lamparina está pifada. Se você continuar botando fogo, você queima o pavio todinho. O pavio fica enrolado dentro da lamparina, encharcado no azeite. Amém? Deus comparou isso, o azeite comparou com o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você vai pegar fogo. Você vai queimar. Você não tem como sobreviver. Ele fala, aquele que edifica com coisas preciosas, porque se você edificar com palha, você queima logo. Né? Conta a visão para nós.
Eu via o senhor com a lamparina na mão.
Como é que é?
Eu via o senhor com uma lamparina na mão e o fogo aceso. Aí de repente eu via o senhor entrando aqui no lote do Vitor.
Na construção do vidro?
Isso. Aí quando o senhor veio voltando, o fogo... Sabe quando está ventando no fogo e faz aquele barulho?
É, como é que é o barulho?
Não.
O barulho. Como é que é? Não, eu não sei o barulho, não.
Sabe, eu falei pro senhor.
É, né? Ué, você que ouviu o barulho do fogo, né? Realmente faz um barulhinho, já viu? Hã? Ele dá alguns estralinhos assim, né? Quando. Pois é, e aí, continua.
E o fogo ameaçava a diminuir. Aí o senhor vinha para cá, o fogo acendia de novo, normal. Aí eu via o senhor indo, já aqui do lado de baixo, voltando o fogo do meu jeito. Tipo assim, sabe?
E o vento batia nele, né? E ele estava sem força, né? Porque está sem azeite. Porque tem bastante azeite, não tem problema. Entendeu? Ele não apaga fácil, é com muita dificuldade. Mas ele, se não tem o azeite, ele faz os barulhinhos mesmo. Ele faz os barulhinhos assim e começa a queimar.
Aí eu ouvi uma voz. Dava para perceber que em vários lugares acontecia aquilo com a lamparina, com o fogo. E eu ouvia uma voz na hora que se ela tivesse na minha mão, aí vinha na minha mente, não terminava, eu saberia como fazer.
Volta um pouquinho aí. Vocês estão ouvindo, entendendo? Então, você sabe explicar, contar de novo? Não? Então lascou. Queimou o pavio. Deu para entender, Vitor? Vai lá, Carmen. Volta um pouquinho. Aí eu estava saindo lá da construção, com a lamparina na mão e o pavio estalando, querendo queimar.
Como se ameaçasse o fogo a apagar.
Aí eu vim para cá.
O fogo voltava normal.
O fogo voltava
aceso,
normal.
Aí o senhor voltava em alguns lugares. Eu vi o senhor entrando aqui embaixo. Quando voltava, estava vindo, eu via o fogo do mesmo jeito. E assim em alguns outros lugares. E eu ouvia essa voz.
Já a voz, ouvi essa voz que dizia:
se estivesse na minha mão, eu saberia
como fazer.
Aí eu olhava em mim e na Lorena, a nossa ficava muito assim, o fogo, fazendo esse barulhozinho e ameaçando muito a apagar.
Amém. Resumindo, é rapidinho. Eu fui ali, realmente, eu fui ali, por volta de uma hora, mais ou menos, uma e meia, eu fui ali, e eu vi, normalmente eu vou, dou palpite, etc, tal, falo uma coisa, falo outra, e a gente vai, você sente, a gente está sentindo dificuldade. Eu vi lá um serralheiro, já ele deve ter o quê, mais de 60 anos, num sol quente, trabalhando ali com solda, eu senti pena dele. E fiquei pensando, né, que dificuldade. Ali pega uma moto, vai de chuva, vem para casa. Um senhor já velho, mais de 60 anos, gente já velho, cansado. Né? Ali sai. Eu tive pena, tive dó. Se eu pudesse, eu teria evitado, ou evitaria que ele fizesse aquilo. Eu vi o Nivaldo numa descrença, numa preguiça. Mas o Nivaldo também já tem, beirando 60. Preguiça, já cansado, é um serviço pesado. Hã? Sol, você fica um pouquinho no sol, você não suporta, o sol anda quente demais. E às vezes a gente fica com vontade de chamar a atenção do Nivaldo, você fica com vontade de dar uma pregada nele. Por quê? Porque ele, sabe? E aí eu vim de lá, em vez de querendo falar, reclamar, etc., cobrar dele, eu vim com pena. Eu vim com pena dele. E vi lá os outros meninos, serventes, pessoal e tal. Eu vim de lá arrebentado. A verdade é essa. Eu vim de lá. Antes disso, eu tinha recebido a visita aqui de um... tem uma senhora trabalhando lá na casa da Suzane esses dias, uma semana, tem uma semana que ela está lá. Segunda-feira? Segunda, terça, quarta, né? Três dias que ela está começando a trabalhar lá e parece que é crente. E na segunda ela foi, na terça a Suzane teve que buscar, ou na segunda ela, a Suzane teve que buscar, um negócio assim. Sei que a Suzane teve que buscar, por quê? Porque ela não tinha, o marido não tinha R$10 para pôr gasolina na moto e ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E aí a Suzane foi buscar. Aí ela conversou com a Suzane e falou que o marido dela estava desempregado e que estão passando muita necessidade e aquela coisa toda que... aí a Suzane veio e contou para mim, eu falei, fala para ele vir aqui, que nada, às vezes a gente pode arrumar uma coisinha ou outra, e sem nada, a gente não vai deixar de ficar não, vem, eu, né, senti muito, tá. Aí hoje na hora do almoço, um pouquinho antes ele liga para mim, eu expliquei para ele, ele veio que na hora do almoço estava aqui. Conversei com ele ali, meio dia e meio, mais ou menos, e estava ele com o menino do tamanho do seu aí, mais ou menos, né? Ele com o menino, aí ele pegou e acabou de conversar, nós acertamos alguma coisa e ficou de eu ligar para ele, né? Eu falei, não vou ajeitar um negócio aqui, tá, eu ligo para você. Aí falei, vocês almoçou? Você quer almoçar? Ele falou, não quero almoçar, não. Você já almoçou? Não almocei. Então vamos almoçar. Aí o menininho, né? Quando eu falei, você já almoçou? O menininho falou, não almoçou. Aí ele falou pro menino assim, não, mas você já lanchou. Ele falou, não lanchei não, pai. Eu tô é com fome. E o menino falou, eu tô é com fome. Ele entrou, o menininho entrou na conversa assim, e aí eu falei, peraí, vamos, você não vai embora sem comer não, vem cá. Vamos para ali, Sandra, tá, ajeitou lá, reforçou com uns ovos, fritou para eles lá, reforçou. Rapaz, você não viu o tanto que eles comeram. E aí ia saindo ali, eu falei, como é que tá a gasolina na sua moto, como é que está a gasolina? Não estou aqui fazendo propaganda para mim, não. Só estou mostrando para vocês a situação, como é que a gente... Se você quiser enxergar as coisas, vocês vão ver. Só se não quiser enxergar, só não quiser ver. E como é que está? Porque eu lembrei da Suzane falar do negócio da moto. Pepe, você tem gasolina para você, se tiver que voltar aqui, você tem gasolina? Eu falei, não, mas a gente arruma, a gente dá um jeito. Então, põe esse aqui de gasolina na sua moto, tá? Você acabar de chegar lá e se precisar, tem que voltar. A lamparina, né? A lamparina, porque você começa a gastar azeite, a lamparina começa... Então, por que que a gente chega aqui? Aí foram várias coisas, né, que aconteceram, e aí, mas já foi uma providência de Deus para você, porque às vezes Deus quer falar com você uma coisa. E foi nessa hora que eu falei, né, eu preciso orar, é agora, né, eu preciso, e já entrei de sola mesmo, e aí foi quando a Carmen teve essa visão. Ontem nós falamos sobre o Espírito Santo. Aí, sobre o assunto que eu falei para vocês. Aí a Suzane me liga. Lá, me contou. Depois eu conto para vocês, não vai dar tempo agora. Já são 9h20. Nós estamos... Né? E... O certo é que Deus tem muita coisa, muitas coisas coincidentemente acontecendo, muitas coisas mostrando, e etc, etc, né? E que se você não renovar a sua lamparina, se você não colocar azeite na sua vasilha, ela apaga. E você nem percebeu, às vezes você nem percebe que ela apagou. Agora, isso é para aqueles que têm e aqueles que não, nem têm ainda, ou nem sabe que existe, como foi falado agora mesmo. Nem sabe que. Mas nós não sabíamos que tinha esse problema. Né? João Vitor não sabia que tinha esse problema. Talvez o Deone não soubesse que tem esse problema. Não é o fato de deixar, de fazer isso, isso, aquilo. Não é só o fato de deixar isso, isso, aquilo. Amém, gente? Agora, cabe a você, então, incomodar Deus e perguntar para Deus se realmente, se você tem, que cuidar dele, porque senão ele apaga. Então, interessante. O azeite acaba. O que, que eu queria dizer? O Espírito Santo é extinto. Ele acaba. Ele desaparece da vida da gente. Amém? Uma vez, muitas vezes, na denominação, eu pensava assim, que uma vez salvo, sempre salvo. Né? Que... Se você era salvo, você estava salvo. Não, gente. É, permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Permaneça em mim, eu permanecerei. Eu vou estar aí, se você estiver aqui. Né? Fica bem claro isso. O Espírito, que é o azeite, ele acaba. Oração, tá, a gente sente que está faltando. A gente, sabe que a gente começa a ficar? Você começa a ficar duro, começa a não ter piedade, você não começa a não ter dó, você não começa a não ter compromisso com Deus, você começa a perder o espírito. Começa a achar que não se envolve com o mundo e etc, etc. Perdeu. Mesmo que às vezes tenha tido, perdeu. Amém? Deus falou com a gente? Falou? Falou? Amém. O microfone está aí? Dá para o Estevão aí para aproveitar perto aí. Um minuto, Estevão. 2 minutos, se você quiser.
Amém. A gente, é interessante o que o senhor disse, que até o cansaço, né, que a gente sente, né, hoje mesmo eu fui dar uma volta a pé, que eu já estava mais do que estressado, e aí eu falei, não tenho, deve ter alguma coisa errada, né, que deve estar doente, sei lá, né, faltando alguma coisa no organismo, porque esse cansaço não está normal. E aí até falei com Deus, senhor, mas... Será que está acontecendo? Que a gente não está suportando tanta, né, dificuldade, tantas coisas que acontecem no dia. E eu creio que realmente a reunião foi em cima, né, do que está acontecendo com a igreja hoje, né, com o que está acontecendo com a gente. Nós não estamos, né, eu vou falar por mim, né, não estou tendo condições de permanecer com esse Espírito Santo. E é interessante que o pavio vai queimar mesmo. Nós não vamos ser capazes de suportar as coisas que estão acontecendo durante o dia. Exatamente. Nós não vamos ter força, não vamos ter ânimo, não vamos ter nada, né? Na verdade, nós não temos. Né? Quem vai dar essa condição para a gente é o Espírito Santo.
É. Mas eu acho que você tem razão quando você fala o seguinte. Você tem razão quando você fala, nós vamos perder. Eu prefiro dizer que nós temos alguma coisa. Né? Porque se nós estamos aqui, se nós ainda conseguimos deslocar da nossa casa, o Luiz Mar ali com a irmã ali, lá, mora lá depois da Eternite, né, filha? Depois da Eternite? Pois é. Lá na saída de Guapó, para deslocar, né? Tem o Ramiro, que sai da rua aqui de baixo, né? Tem outros que vêm de perto, mas tem outros que vêm de longe. Se nós estamos conseguindo, às vezes, suportar, ouvir o que a gente tem falado aqui, eu acho é porque realmente nós temos ainda, Estevão, nós temos alguma coisa para queimar. Nós temos alguma coisa de azeite. Né? E aí, aproveita. Se você ouviu, creu, aproveita. Porque às vezes, coisas à toa, está extinguindo o Espírito Santo da sua vida. Coisas à toa. Bobagem, coisa a ser assim. Começa. Entendeu? Você, em vez de botar o azeite, você vai perdendo. Porque vai queimando, né? Que vai queimando, você falou. Nós temos alguma coisa para queimar. Vai queimando. No momento que você precisa, você vai queimando. Vai queimando. Então, tem que colocar. Porque o mundo está exigindo muito, como o Estevão falou. Você sai para caminhar. Você sai para fazer uma coisa. O mundo está exigindo demais. Nós estamos queimando. Por exemplo, eu fui ali, eu vi os problemas. Eu tive contato com ele, eu vi o problema. E aí são coisas que às vezes você, humanamente, você não resolve. Humanamente você não resolve. O ânimo, a preguiça, né? Chama a tribulação, as contas para pagar, os negócios, tem muita coisa que humanamente nós não vamos resolver. Os problemas que estão acontecendo no país, o Senado, no mundo, extrapolam a nossa capacidade de fazer alguma coisa. Né? Então, meu filho, que cada um realmente se preocupe, né, com a... Meu Deus, renova a minha força, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Pode concluir. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus, né, por estar nos alertando, abrindo os nossos olhos, né, que nós possamos fazer, mostrar isso para os nossos filhos, mostrar isso, incentivar nossos filhos, nossa casa. Amém? Que seria, antes de mais nada, o Espírito Santo. Antes de mais nada, a nossa vida. No final da reunião, eu vou dar um aviso aqui. Vocês, por favor, me lembrem, né? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Eu sei que o Senhor é Espírito. Deus é Espírito. Deus estava em Cristo. Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus está sobre nós, nos ungindo com o óleo que nos dá vida, que nos permite viver. O Espírito de Deus está sobre a nossa cabeça, tão perto, tão perto. Seria bom que nós entendêssemos isso. Eu, a igreja, e nos incomodássemos realmente. Dizer: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Não permita que isso ocorra conosco. Não permita, Senhor, que nós fiquemos privados do Espírito Santo. Que a luz não se apague na nossa vida. Obrigado pelo que o Senhor nos fez ontem, hoje, e que nos levou a oração. Olharmos para o céu, clamarmos, ó Deus. Pelo Espírito de Deus. Tem misericórdia, Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, Pai, pela esperança que o Senhor nos tem dado. Esperança que o Senhor nos tem dado. Se o meu povo invocar, se meu povo chamar por mim, eu virei. Certamente o Senhor ouvirá as nossas orações, responderá as nossas orações. Isso será, Deus, a prova de que o Senhor está perto, nos ouvindo, nos vendo. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Todo aquele que olhar para o alto e levantar a sua voz, certamente o Senhor ouvirá e responderá a nossa oração. Amém. Amém. Palmas. Queria deixar um aviso a respeito do bazar. Sábado, às 15 horas, todos estão convidados, principalmente as senhoras, e que as senhoras tragam outras visitantes, né, que é importante nessa data, que venham visitantes. Não só para conhecer o bazar, mas também para conhecer aqui o que a gente tem feito aqui, né? Se Deus, quem sabe Deus abre os olhos de alguém. Nós vamos deixar aqui à frente para o estacionamento, deixar à frente aqui o estacionamento para os visitantes. A igreja estacionará no fundo, tá? Então, não esqueçam de que o estacionamento aqui na frente será, avisem outros irmãos que não estão aqui, o estacionamento da frente será reservado para os visitantes. Amém? E aqui no fundo a igreja estaciona, tá? Nós vamos deixar uma pessoa ajudando lá no estacionamento. Deus abençoe, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.